Olá pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem com vocês? Baruch Hashem, a gente continua o nosso estudo diário, o nosso estudo do livro Mirtav Melial. E hoje começamos um novo capítulo, Erev Shabbat Kodesh. A gente começa a estudar um novo assunto. Falamos na nossa última aula a respeito de caminhos celestiais. A gente conseguiu construir um raciocínio a respeito do porquê acontecem coisas boas com pessoas ruins e coisas ruins com pessoas boas. Quem não viu ainda, vale a pena. Hoje, já que estamos no mês de Kislev, e nós estamos entrando em breve na festa de Hanukkah, a gente deve estudar a respeito do capítulo que o Rav Dessler escreve sobre milagres e natureza. E escreve o Rav Eliyahu Dessler o seguinte: vamos expor nesse artigo o ponto de vista do homem de fé. E como tal, lhe dirigimos uma pergunta: qual é a diferença entre milagre e natureza? Não são ambos criações de Akadosh Baruch Hu? Muitos companheiros nossos, Yehudim, dirão que essa pergunta é ingênua. É óbvio que tudo vem de Hashem, eles vão falar. A natureza não é senão uma lei que Akadosh Baruch Hu fixou quando ele criou o mundo. Lei essa que ordena os acontecimentos no mundo físico de acordo com o princípio de causa e efeito. É esse o caminho do mundo, e assim que ele funciona, eles vão falar. Como Akadosh Baruch Hu é o criador e senhor do mundo, o projetista e gerenciador de um sistema de leis, os milagres não apresentam qualquer problema para quem sustenta esse raciocínio. Podemos dizer que, em certas ocasiões, quando se faz necessário, em prol de uma pessoa excepcionalmente merecedora, a Kadosh Baruch Hu não leva em conta as leis que ele prescreveu a fim de perpetuar milagres visíveis, sem origem alguma nas leis materiais. Foi assim que aconteceram todos os milagres relatados no Tanakh e nos ditos de nossos sábios. Ou seja, então, se for merecedora uma pessoa, a Kadosh Baruch Hu, ele muda o conceito de causa e efeito, e ele consegue, nesse caso, quebrar a ordem natural das coisas, que também é uma criação divina, e a partir daí ele efetua algo que está fora do que é o normal, isso que a gente chamaria de milagre. E se perguntarmos o que vem a exatamente ser o processo de causa e efeito, e por que o efeito se origina na causa, por exemplo, o que faz com que o trigo germine? Receberemos como resposta: é óbvio. Preparamos a terra, arando, semeando, irrigando, e um conjunto de elementos combinados ocasionará uma reação natural fazendo crescer o trigo. Se perguntarmos ainda por que esses elementos combinados fazem com que o trigo cresça, rirão da nossa pergunta e responderão: não é isso que sempre acontece? É claro que esses elementos foram criados por Akadosh Baruch Hu para fazer crescer o trigo. E é isso que a maioria das pessoas se refere quando fala de natureza. Contudo, um aprofundamento maior nesse assunto nos colocará frente a outra questão. Temos que admitir que não sabemos por que um resultado determinado se origina numa causa específica. Tudo que sabemos é que o curso natural das coisas é dessa forma. E se for assim, não será tudo à nossa volta um grande milagre? Um milagre ao qual estamos simplesmente acostumados? Imaginemos testemunhas de um processo de ressurreição de um corpo, depois dele ter sido sepultado na terra, apodrecido, virado pó. Lentamente, da profundidade do túmulo, vemos algo como o corpo de um homem sendo formado e tentado sair dali. Porções de terra são empurradas para os lados e um corpo vivo inteiro limpa-se do pó e sai da tumba. O que a gente ia dizer? Sem dúvida, nos assombraríamos ao ver um processo de ressurreição dar-se na frente aos nossos olhos. Por que então não nos espantamos quando vemos uma semente brotar e crescer após ter sido enterrada como se estivesse morta? Por que não entendemos esse acontecimento como equivalente a uma verdadeira ressurreição? O desabrochar da semente não é senão um processo de ressurreição da matéria morta. A diferença é que estamos acostumados a ver sementes brotarem da terra, mas não estamos acostumados a ver seres humanos brotarem da terra. Seres humanos viverem. Do contrário, chamarias o processo de ressurreição humano de natural e o processo de ressurreição vegetal de milagre. Então, para terminar hoje, conclui o Rav Eliyahu Dessler, a verdade é que não existe uma diferença entre natureza e milagre. Tudo que acontece é milagroso. O único fator existente é a vontade de HaKadosh Baruch Hu. Sua ação e o controle do universo expressam diretamente a sua vontade. Essa vontade se materializa sem a interferência ou ajuda de qualquer outro elemento. Chamamos um ato divino de milagre quando ele deseja que um evento determinado aconteça pela primeira vez aos olhos da pessoa, para que esse se conscientize da mão de HaKadosh Baruch Hu, que dirige o universo. Para nós, a ação divina é a natureza. Sempre que ele deseja que sua vontade se realize dentro de um sistema de parâmetros conhecidos. Bom, Pashuto, HaKadosh Baruch Hu, ele fez o mundo de uma forma que as pessoas se acostumem com o que eles estão vendo. E assim eles não conseguem o tempo todo valorizar e assim vencer o livre-arbítrio que eles têm. Quer dizer, o livre-arbítrio, ele faz com que a pessoa, ela mamash, se acostume. E tipo, o teste que a pessoa vivencia, ele parece com que ele está vivendo uma coisa normal. E ele não tem de uma forma clara a mão de HaKadosh Baruch Hu na vida dessa pessoa. Ela tem que conseguir chegar à conclusão disso sozinho. Mas se a pessoa ela visse todas as coisas de uma forma clara, se ela conseguisse por um minuto se limpar de todas as coisas que estão encobertando, ela vai perceber que tudo o que acontece na vida dela é a mão de HaKadosh Baruch Hu. Então essa é a primeira conclusão que a gente chega. E Bezrat Hashem, a partir de agora, os próximos dias, a gente vai tentar desmembrar e entender melhor esse conceito entre milagre e natureza. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.